Há mais irritações no ar, sejam muito bem-vindos hoje com José de Pina. Olá Pina, como é que estás?
Estou, hoje estou.
Fazes-me lembrar um lepidopterólogo.
Ah, isso não foi inventado agora.
Não, é um especialista em borboletas. Toda a gente sabe.
Sério, Pina?
Sabias, claro.
Claro.
Olha, como Pina, não faz nada a lembrar. Fazes-me lembrar alguém que tenho uma amiga que precisa de ajuda.
É?
Chamada Luana.
Quem será?
Ela escreveu aqui uma piada.
Ui.
Ela escreveu, e ela quer testar.
Ah, quer, vai fazer um teste?
Sim. Tu és o, faz-me lembrar um testador de piadas agora. Vamos a isso?
É?
Porquê é que a Adele atravessou a rua?
Porquê é que a Adele atravessou a rua?
Sim, coisas da Luana. Aquela cantora.
É mesmo o estilo da Luana.
É, é o estilo, é o estilo da Luana.
Porquê é que a Adele...
Insondáveis.
Atravessou a rua?
Aquela cantora que era...
Aquela cantora.
Tinha peso a mais e agora já não tem, enfim.
Parece-me óbvio, Pina. A mim também.
É tudo óbvio para vocês, é óbvio, mas isto...
A Luana escreveu, e eu acho que, pronto, acho que, eu por acaso acho que isto está bom. Para dizer hello from the other side.
É preciso ter conhecimento, é preciso ter referências.
É uma música da Adele.
É preciso ter referências.
Muito engraçada. Pronto.
Boa.
David, mete aí as
eu
gargalhadas
gostei, mas...
enlatadas.
Atenção.
Achaste graça.
Eu não conheço músicas da Adele.
Não conhece esta música da Adele?
Ah, opina. Olha,
não conheço, opina. Faço questão de não conhecer. Chamem-me o que quiserem. Eu não conheço.
Aí, portanto, também não,
para mim, não funciona.
Claro, conheces, não é? Claro, conheces esta música.
De se ouvir, se calhar sei, não. Mas não
achaste graça.
E as estações de rádio que eu de vez em quando ouço no carro não são estações de rádio que passam a Adele.
Portanto, claro. Eu ouço a cidade.
Ah, não conheço.
Cidade,
não.
Peraí. Atenção.
Portanto,
peraí.
É uma piada de um contexto que eu não consigo achar graça.
Se fosse da Cinemateca, já conhecias.
Se fosse uma piada com
com
André Tarkovsky.
É que eu não tenho problemas disso. Agora estou a gostar de uma que é o velho boiadeiro.
Isso não sei o que é.
É uma coisa brasileira.
Ouve isso.
Eu aqui no caminho, ouço a cidade com as coisas mais...
Voltando aqui ao... Espera. Voltando aqui aos temas...
Mas isto é uma boa questão para o humor, não é, Luana? Para quem estuda... Porque é o contexto onde tu vais dizer aquela piada. Aquela piada, potencialmente, até pode ter piada, mas ali não dá.
Mas era exatamente o que eu dizia à Luana. A Luana, veio-me com esta. Ah, isto é muito boa. Eu, calma, Luana, calma.
Vamos ver o contexto.
Calma,
vamos testar.
E testámos contigo
depende
agora.
Depende do público.
Testámos contigo agora.
Aristóteles já dizia isso. Retórica. Qualquer coisa. Nós estamos a preparar uma, eu e o Pedro em conjunto, sobre o Bellatar, para ti.
É? Está bem.
Estamos?
Estamos, está. Claro.
Tipo, Bellatar e André Tarkovsky
entram num bar. Essa vai funcionar melhor.
Uma coisa assim.
Pá, é mesmo essa a premissa.
Com a nostalgia.
Com nostalgia.
Semana passada decidimos, a simpática editora do livro do Ricardo Dias Fellner deu-nos aqui uns exemplares para oferecer, O Homem que Comeu Tudo.
É aí agora que me lembro.
Tivemos mais de 100 participações para ganhar um livro que deve custar menos de 20 paus, mas pronto, as pessoas é que sabem. Não é, Pina?
Mas estás gostado.
Perguntávamos qual era o teu restaurante e qual seria
Deixa
o conceito.
Ver. É, menos de 20 paus.
Não, é depreciativo, é o custo.
Não, é o preço normal, é 16, 17, um livro desse género, sim.
Bom, isso. Pedíamos às pessoas que nos, aos nossos ouvintes...
Quantas livrarias, para ser
ouvintes, espectadores, que nos dissessem como seria o teu...
Restaurante.
Restaurante, obrigado.
Teu boteco.
Algumas sugestões, à Repina, Escondidinho de Auschwitz, Pináculo...
Escondidinho.
Sem cortes, sem com 100.
Ai.
Pina e Petisca.
Até agora escondidinho de Auschwitz.
Eu não
Esplanadaria.
Esplanadaria já tem.
E vive e deixa viver. Bom, mas os vencedores foram. Em primeiro lugar.
Come e deixa comer, podia ser.
O primeiro lugar, André Silva. André Silva é nome de quê?
Não.
Líder
agora
do
partido.
Mas no caso, médico fisioterapeuta. É líder de um partido.
Olha, André Silva pode ser, por acaso,
nome
é um nome.
Do PAN.
Pode ser muita coisa. O líder do PAN, claro. O jogador de futebol, pode ser. O
pode ser
André
muita
Silva.
Coisa, tens a certeza.
Se André Silva.
André Silva, nome de presidente do Conselho de
Administração. Não quer dizer tudo.
Não sei, eu
não,
acho.
Quer dizer tudo. Não. Encaixa bem.
Não. Não sei. É um nome que promete, mas.
Pode ser nome político, não é?
À vontade. E é?
Jogador de futebol, André Silva.
Mas, por exemplo, não é nome de motorista de TVWE, não é?
Não é, não, não estou a dizer, não dá para tudo, mas é um nome assim abrangente.
É o nome de assistente de realização. É, não é?
E, por exemplo, assistente de realização.
Realizador, Jé de Pina, assistente de realização, André Silva.
O André Silva, por exemplo, pode ser.
Mas não é nome de realizador.
Não abrem.
Não é nome de realizador.
Não abre o elevador social ao homem.
Caramba.
Bom, o André ganhou, o André foi um dos vencedores.
Não, eu não tenho nada a ver com isto.
O restaurante de Jé de Pina iria chamar-se o Bistrô do Mupi. Estaria situado junto ao Marquês, mesmo em frente a um Mupi. Eu diria de fronte. Mas eles preferem frente.
Sim, frente.
A um Mupi. Com vista privilegiada para os cartazes políticos.
Bistrô do Mupi. Não, está bem.
A elite lisboeta, ou seja, nós, visita avidamente este espaço de José de Pina, que não raras vezes recebe a visita do Presidente da Câmara de Lisboa, Mr. Charles Coins, e sua família. Cozinha de fusão, reflete a visão do proprietário José de Pina, que é um apaixonado pela Tailândia e por França.
É sério? Tailândia?
Tailândia e França?
Sim.
Não.
Nunca chef, apanhado.
O chefe é Luís Pedro Nunes, especialista em comida tailandesa.
Ok, vem daí.
E como foi duas vezes na vida a Toulouse, visitar os familiares imigrantes, aprendeu algumas coisas sobre a cozinha francesa com Armandine, uma francesa pela qual se apaixonou na adolescência. É isto. Chefe de sala é Luana, que recebe os convidados e que os atende com fervor e usa sempre a piada do cria, porque já não quer.
Verdade. Bem apanhado também.
Eu sou o melhor cliente do espaço. Às vezes nem sequer lá vou a jantar e fico somente a flertar com mulheres que aparentam ser solteiras no bar do restaurante.
Ora, por exemplo. Ora, bem. Está montado o filme. O filme já está montado.
O Mupi é da JCD Co. e diz "Come to Lisbon and eat a sliced pastel de nata." Muito bem, André. Parabéns.
Parabéns, André.
Sim, senhor.
Mas
muito
tens
bem.
Panada.
Hã? Muito
fica
bem.
Olha, André, não sei.
Segundo vencedor, o Marcelo Magalhães. Pina.
Marcelo Magalhães.
Historiador.
Sim.
É anda por aí, o Marcelo Magalhães. Sim. Anda ali nessa zona, sim.
Com um canal de YouTube e que tem aquelas versões estranhas da história, não é? Sim, que diz que Dom Sebastião, na verdade, era, não sei, vietnamita, uma coisa assim. Diz o Marcelo. José de Pina não é homem para abrir um restaurante. José de Pina é homem de investir num bar de bebidas e de aperitivos no Tamariz, que é no Estoril, não é? Estilo meio havaiano, meio caribenho, porque Pina, como qualquer europeu, não vê diferenças entre um e o outro. Essa teve boa. No bar José de Pina, a esplanada avança sobre a praia, mas de forma totalmente legal, num espaço amplo, devidamente condicionado, sem importunar os transeúntes.
E automóveis longe.
Banhistas, não?
O nome do bar é óbvio.
Diz lá.
Peanuts. Que é P-I-N apóstrofe Nuts. Bar de praia.
Temos
uma foto, olha. Temos um logo. Feito por IA.
Está certo.
Está bem. Isto também está bem.
Foi o Marcelo que enviou. Obrigado, Marcelo. Um abraço e parabéns. Finalmente.
Finalmente,
terceira vencedora, a Joana Varela. Bom nome.
Joana Varela.
Como Joana Dourada, a semana passada. Joana Varela é arquiteta, claro. Arquiteta. Certo, Joana?
Certíssimo.
Ou também diretora de serviços da Câmara, assim. Sim. Vereadora.
Pode ser vereadora, mas começou na arquitetura.
Ou médica de uma especialidade.
Essa já foi longe, Pina.
Sim.
Foi longe.
Ai, não.
Olha.
Dermatologia.
Também é o nome do humorista.
É.
Mas não é de clínica geral, de uma especialidade.
Uma especialidade, dermatologia.
Joana Varela, doutora Joana Varela. Tu não é?
Sim, tu não é.
Mas também muito dermatologista, fazem uma noite de humor só com mulheres, é Luana do Bem, Joana Varela. Que é um bom critério, ser só mulheres no humor. É um dos meus critérios favoritos.
Eu sei. Preocupado.
A Joana escreveu um conto, Pesadelo, a que chamou Pesadelo. Era uma vez um homem chamado Filipe, ou Filipe, como se diz em Lisboa. Bom.
Bem, Pedro, o que tu ris quando as pessoas usam as tuas piadas é hilariante.
Minha piada, não está uma piada. Portanto, está a fazer um roteiro gastronómico para uma revista chamada Irritações, sem uma lista definida, decide pegar na sua moto e percorrer a cidade em busca de algo novo. Ao chegar ao Marquês, vê um enorme cartaz publicitário em plena rotunda. Filipe, lê Restaurante Pesadelo em letras garrafais e uma morada por baixo. Acho que temos uma foto também.
Ah, é o Restaurante Pesadelo.
Enfim, blá, 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 chega ao pesadelo. Ao entrar, Filipe é confrontado com o facto de que, estando sozinho, terá que pagar uma taxa de 50% a mais do valor da sua refeição. Assim que se sentou e abriu a mente, arrependeu-se no mesmo segundo. Lá pediu a dose de kebab de cozida à portuguesa e um vinho francês sem álcool.
Eu sou dono desse restaurante, não é possível.
Do pesadelo?
Não é possível.
Espreitou para o fundo, escreve a Joana, viu alguém a cortar o cabelo. Numa espécie de montra, dizia, cinco ai, cortes com um almoço grátis.
Doutora
grátis.
Joana Varela, dermatologista, não. Não é? Não.
Eu gostei. Agora.
É ótimo.
O único pormenor maléfico foi ali, aquele outdoor ali no Marquês. Foi o...
Quando o Filipe achava que nada podia ser pior do que já tinha sido, chega ao pastel de nata, trucidado, atacado, assassinado por um golpe único e fatal que o dividiu em duas partes iguais. Foi a gota d'água. Filipe recusou-se a comer tamanha crueldade e dirigiu-se à saída para pagar. Nisto repara numa máquina com pagamento automático. Respirou fundo, inseriu o número da mesa, confirmou os 75 cêntimos, pousado o guardanapo e pagou a conta. Retirou o talão da máquina e ainda teve que passar o QR Code, ou QR Code, como vocês dizem. Mas é Q, não é? É Q, porque é um Q.
Sim.
Sim, sim.
Da fatura, bom, etc. Bom, parabéns, Joana. Não temos tempo para mais. Vamos à nossa muito rubrica bem. Que o país inteiro consagrou.
Muito divertido. Espero.
Primeira enviada pelo, de Águeda pelo Mário Miguel Couto, homenagem ao imigrante.
Oh, a ver. É sério? É.
Ai, está longe.
Espera aí.
Já partiram?
Deixa lá ver. Está longe. Longe. Nos óculos,
pois mano. Exato, já estão lá.
Eu acho que é o mais perto, creio eu. Obrigado, Mário Miguel.
Agora sim. Mas parece, de qualquer maneira...
Parece um grupo de amigos que se está a despedir do aeroporto de alguém, não é?
É.
Mas talvez aeroporto?
Não parecem templários, não, sou eu.
Templários?
Templários.
Parece...
Ficam os templários agora de repente.
Parece que lhe arrancaram a espada da mão. Vê lá.
É?
Obrigada, Pina.
A imaginação
de
por acaso.
Não, segunda...
não vejo como imigrante, por acaso.
Não, são pessoas que estão, não sei...
A despedir-se?
Um imigrante pode ser qualquer pessoa.
A despedir-se, sim.
Carla, não vejo como imigrante. Um imigrante é uma pessoa...
É? Sim, ali, na verdade, são três, não é?
Segunda, enviada por Paulo Magalhães.
Não está a ver comigo. Migrante, mas...
Zé, Paulo Magalhães, são gostamos três. Deste nome. Ah. Jogador de basquete do Ginásio Figueirense. Não é?
Paulo Magalhães.
É, não é? Basquete?
Talvez é sim. Havia uma grande equipe de Sporting, não sei se tinha um Albuquerque, era o Mário Albuquerque.
Estás a ver? Paulo Magalhães é um jogador de basquete do Ginásio Figueirense. Em Corroios, ou como se diz em Corroios, Corroios.
Não insistes tu.
Como é que sabes? Certo. Ainda não sabia.
É Corroios?
Corroios, é como se
diz. Olha, não sabia.
Eu digo, olha, sabe-me dizer o caminho para Corroios? E as pessoas, o quê? Eu não percebo. Ah, sabe-me dizer o caminho para Corroios? As pessoas já sabem.
Assim, dizes assim mesmo que é para perceberem mesmo.
Corroios. Enviada pelo Paulo Magalhães, obrigado. Flamingo chama-se, sugestivamente.
Giríssimo.
E sabes, onde é que fica?
Em Corroios.
Então, é em Corroios. Aqui.
Mas não é numa retirada.
Sabes porque é que os Flamingos têm esta cor? Porque comem camarão.
Sim, eles quando nascem são cinzentos.
Sim, isto
como fui vê-los a primeira vez que nasceram.
Foste ver estes?
Não, foi a primeira vez que nasceram em Portugal, porque eles não nascem cá.
Não sei se é ninhada que se diz, é ninhada, não, acho que não.
Bah, não sei se é ninhada, são pássaros.
Acho que é uma vara.
eles não nascem cá. Param ali por baixo, do sul do Algarve, mas não nascem cá. Ali no Donhanha, mas aquela seca.
Zé, o que é que achas?
Acho bem. Acho
provas?
Bem.
Parece um bocado Disney, mas eu aprovo.
É um bocadinho...
Coisa...
Eu lembro-me sempre desde aquela série Miami Vice, tinha assim uma imagem com...
O tipo tinha um alligator de estimação, lembras-te?
Pois era um deles, tinha, e tinham aqueles Shine. Fatos. Na altura havia a moda Miami Vice, aqueles fatos rosas.
Cheguei a usar, cheguei.
Havia flamingos.
Era que eles dobravam a camisa sobre os fatos, era uma coisa que me impressionava.
Na altura. Bom, Helga Lopes, Helga com H, em Santa Iria de Azóia, um cravo em construção. Helga Lopes é um nome de militante do PC, se calhar a Helga é, não é?
Helga Lopes.
É nome militante do PC.
É o nome militante de um partido.
Não, é do PCP. PCP.
Obrigado, Helga.
Helga Lopes é PCP.
E é um cravo em construção, é o cravo, portanto, um dos símbolos do 25 de Abril, talvez o símbolo.
É engraçado,
mais
está ali uma coisa do.
Mas eu gosto desta estátua, acho que é uma boa visão do.
Ela está no sítio certo, não está.
Não, a Helga está a tirar a fotografia, Pina.
Não, a estátua não devia ser vista, eu gostava de ver do outro lado.
Tens que ir à Santa Iria da Azóia.
É ir lá, não é longe. Só.
Qual é que é o sítio?
Santa Iria da Azóia.
Tu dizes da Azóia, não é da Azóia?
É da Azóia.
Ah, olha.
É da Azóia.
É da Azóia.
É da Azóia. Diz, o Pedro está a dizer bem. Para que é que estás aí com
a coisa? Placa Santaria da Azóia.
É da Azóia.
Não, é da Azóia.
É da Azóia.
O acento é do O.
É da Azóia.
Finalmente, em Couso, em Corux, terra de caçadores e pescadores, enviada pelo Joaquim Duarte, que é nome de ciclista dos anos 80. Boa, Pina, boa estátua esta.
Eu gostei.
Isto é quase uma instalação.
Acho que foi uma criança que fez o desenho no colégio, na quarta classe, e ganhou.
Colégio.
E ganhou, Pina.
Colégio.
É colégio, não é, Pina? Tu não dizes colégio.
Mas que é que tu disseste colégio? Eu acho que a professora do Luís Pedro foi pelo colégio e não pela escola, não é? Foi isso?
Não, não foi por ser.
Para ser colégio. Colégio.
Né? Bom, já estamos há um quarto de hora nisto, estão-me aqui a dizer.
Já estamos já.
Luís Pedro Nunes, o que é que reitou esta semana?
Bom, para já, quero dizer que quero aqui informar os nossos telespectadores que aquela música que eu cantei de forma tão garbosa é Ana Castela em Boiadeira.
Boa. Fixo, vamos avançar.
Claro, um clássico.
Não sei qual é, já
sei.
É
um clássico instantâneo. É agora deste ano, não é deste ano.
É um clássico instantâneo.
Uma gostosona.
Sim, okay, olha essa ironia aqui também para as músicas que nós gostamos.
É uma gostosona do rodeio brasileiro, não é? É ou não é?
Bora, Luís Pedro.
Bom, a semana passada, isto começa com a semana passada, quando eu falei sobre o facto das mulheres se fecharem nos carros quando dão um toque e se fecham. Isso provocou em mim uma reflexão profunda sobre a minha masculinidade tóxica, porque recebi muitos mails, já recebi um pequeno problema doméstico, porque a minha namorada diz que depois de ter ligado à polícia, uns minutos depois fui lá ter com o senhor estendido no chão, aliás, primeiro gritou com ele e depois é que lhe perguntou se estava bem. Vamos ser sérios, está bem?
Gritou de longe ou
não? Não, gritou assim, o que é que vai fazer? E depois a pessoa, está bom então. Bom, enfim, mas depois houve uma senhora que me mandou uma explicação que me criou aqui um...
Culpa.
Uma abertura, uma luz sobre a minha... O meu hipotético sexismo enquanto condutor e que me levou a questionar se a condução, o trânsito, a maneira como os homens se comportam, não é de facto ainda um reduto de misoginia verdadeiro e que não nos podemos a perceber disso. Mas dizia ela, olha, eu já bati várias vezes, nenhuma por minha culpa, porque eu sou bom condutor, sempre por culpa dos homens. O que tenho de dizer é o seguinte, é que eu não saio do carro, porque nunca sei quem é que está lá do outro lado, porque os homens são completamente
agressivos,
saem completamente desvairados.
É um bom ponto, sim.
E os homens têm um comportamento que não se consegue prever. Portanto, eu não saio do carro enquanto não tiver a situação dominada, controlada. Portanto, fico dentro do carro fechada porque não quero chatice, não sei o que é que se vai acontecer. E vejo todos os dias o comportamento dos homens no trânsito. Uhum. Eu disse, meu Deus, eu não estive bem.
Na semana passada.
Sim, na semana passada. Portanto, vamos aqui recuperar um pouco a que ponto é que até que eu não estive bem. E estive a confrontar-me e, de facto, a estrada, o trânsito, é um espaço misógino ainda, muito, muito, muito latente. E vou a mim. Eu vou a 120... pensar na vida, e por algum motivo há uma mulher que me ultrapassa. É impossível, eu não sei, a nível do subconsciente, eu não senti qualquer coisa, uma revolta qualquer. Agora, A, o que acontece? Não ligo. B, sinto-me e controlo-me. Ou C, vou atrás. Qual destas é que faço?
A B?
C. Eu acho que é A.
Não, B. Pá, sinto, se eu fosse, sou ultrapassado. Pá, quantas vezes eu sou ultrapassado uma mulher e dizia: que é isto? És uma mulher ultrapassada? É, pá, pá, peraí, boi, calma.
És um homem do século XXI.
Não, não, mas é esta coisa que está cá a nível
subconsciente.
Mas aquela mulher vai ultrapassar uma série de homens no caminho todo. Portanto, há um que vai ficar, vai fazer
vai
a C. Vai fazer a C.
Até encontrar um bad boy, não é?
Fazer a C. Portanto, exato, há um que
vai atrás
dela.
Portanto,
opa,
portanto, um bad boy, olha, pronto.
Eu,
graça à vida.
Eu compreendo como é que isto. Por exemplo, coisas que se dizem ainda, mulher ao volante, perigo constante. Diz-se na brincadeira.
Mas a rima é volante e constante.
Mas diz-se na brincadeira. Sim. Quase. Uma pessoa que está a fazer uma geneira diz assim, deve ser mulher. Diz-se ainda.
Tinha que ser uma mulher, sim. É verdade.
Ah,
é verdade,
claro,
é verdade,
que diz uma mulher. Quase,
eu não digo, mas sim, há quem diga.
Uma coisa que eu faço, e também não faço, mas também prova que é que é sexismo, que é... Está um carro a querer passar desesperado. Se é um homem, passa. Se é uma senhora, para e deixa passar. É uma forma de sexismo.
Condescendência, sim.
Condescendência.
Ah, tu paras e deixas.
Para e deixa a senhora passar.
Ah, isso comigo não há disso.
Passo, como faço?
Não, se eu tenho prioridade. O quê? Dois carros?
Não, dois carros não é. Está na fila à espera para entrar. Está uma fila cerrada e ela está a tentar entrar.
Ah, fazes bem?
Escuta, mas é uma forma de sexismo.
Não.
É da mesma maneira como eu deixo passar no elevador. Não sei quê.
Acho que é boa educação.
Não é boa educação. Eu acho que é uma regra. Deixar uma senhora.
Há uma regra intuitiva que é: passa um.
Não é nada.
Se é a minha vez de passar, se é uma senhora. Senhora,
não é isso,
eu passo.
Não é isso. Estamos ali no Príncipe Real, está parada, os carros da Vida São Marçal, está a tentar entrar há 10 minutos e eu paro e para deixar de passar. Estamos a falar de uma situação destas.
Sou um cavalheiro, eu posso.
Não,
mas se for um homem, não deixas entrar. Mas se um homem tiver há 10 minutos, não deixas entrar.
Fogo, vou lá.
Não.
Bebe um bocado de água.
Calma.
Vocês querem discutir todas as situações do trânsito?
Não, eu estou a tentar perceber.
Do Catatau.
Do Catatau ou
bebe um bocado de água.
Estamos aqui a discutir situações de sexismo.
Temos imenso tempo. Temos 4 horas.
Estás à vontade.
É chamada irritação do Catatau.
Isso são situações que revelam, de facto... Outra que eu trouxe aqui, que é verdadeira, que é a minha namorada deixou de conduzir mota por causa das bocas ordinárias que eu via. Ela via tanta boca ordinária nos semáforos, mas tão ordinárias que ela ficava com um ataque de raiva, que acelerava de mota e arriscava a vida por causa disso. E houve um dia que eu disse, não podes fazer isso. E ela disse, então nunca mais ando de mota, nunca mais conduzo de mota. Porque ela conduzia mota, uma 900, sozinha. Só que ela chegava-me a casa, vindo da casa dela... Completamente coisa por causa das ordinarices que se diziam agora. Mais uma prova do que aqui está. E depois há outra coisa interessante que é: há uma subjugação dos machos na autoestrada a certa tipologia de carros. Eu vou na autoestrada, posso levar um M5 novo de 190 mil euros e vou a abrir. Epá, não, ninguém sai da frente. Nem as carrinhas brancas e não sei quantas, mas se for um desportivo.
Um Ferrari, um Porsche.
Pode ser um 911 com 15 anos, que vale 3 vezes menos que o M5. Vai abrir. Todos os carros se desviam.
O que tem a ver com as mulheres? Sim.
Não tem a ver com o facto. Diz-se ser uma hierarquia de macho. São machos que se sentem inferiores,
certo.
E que se subjugam, são machos superior. Porque veem os carros no retrovisor e é impressionante. Opa, eu não estou a pedir para saírem, mas aqui parece o Moisés e o Mar Vermelho. Os carros vão se afastando. Não há nada, nenhum, até as carrinhas brancas, as barrinhas brancas nunca saem, vão ali do lado esquerdo. É uma coisa instintiva, olha, mas a mim também me acontece, de vez em quando, eu vou e de repente vejo um Ferrari e faço para o lado e assim, porra, me afastei porquê? Mas porque é uma coisa instintiva. Portanto, o que eu estou aqui a tentar provar Aqui está, é o nível do subconsciente, há esta misoginia no trânsito, na condução, que não é fácil. Havia aí uma coisa muito irritante que aí os jovens woke portugueses tentaram dizer assim: eu sou um machista em desconstrução. E eu estou aqui para assumir que sou um motorista sexista em desconstrução.
Não dizes condutor, dizes motorista.
Não, um piloto.
Passa de motorista para piloto. Olha para isto. Deixa um salto quântico.
É assim, tudo ou nada. É desconstrução, mas de facto reconheço que nesses vídeos, eu recebo centenas de vídeos de Itália, Espanha, Turquia, esses países assim, a estrada é o local da exuberância do machismo e do macho, e que as mulheres têm razão
se
trancar no carro quando há um toque.
Também se diz muito, e as mulheres são as piores, não é? Imagina, estás a relatar qualquer coisa de trânsito e alguém diz, e as mulheres ainda são piores. Não é?
Por acaso em deixar passar. Nessa questão de deixar passar. Essa questão de deixar passar, as mulheres raramente deixam passar. Já
as mulheres dizem muitas vezes dizem umas das outras, dizem umas das outras. Assim, não me deixou passar. Vê-se logo que é a outra mulher. Que as mulheres nunca deixam passar outras mulheres. Porquê? Porque as mulheres estão habituadas a que os homens as deixem passar.
Para mim, eu trato igual.
Bom, Carla, o que é que te agitou esta semana?
Passa um. Se é mulher, se é homem, não interessa.
Ora bem.
O espelho já espiou.
Está certo.
Eu sei. Por isso é que eu perguntei. Por isso é que se tivesse ali um macho há 10 minutos a tentar entrar, tu deixava-lo entrar.
Temos que avançar,
muito bem, olha, Pina.
Passo por isso todos os dias, eu, não dá para parar a todos.
Pina, imagina isto que aconteceu, saí de casa e resolvi percorrer o mesmo percurso do que tu. E naquela rua da semana, onde tu foste, passaste na semana passada e viste uma série de penduretes da Wells, ali ao pé do rato, eu estava a ver os penduretes e pensei, olha, o Pina estava a falar sobre estes penduretes.
Muito longe de casa,
Wells.
Tu, se
arriscaste. Ou longíssimo, longíssimo. Até me senti mal. Até estava... Eu nem me reconhecia. Pensava, onde é que eu estou? Mas estou fora de casa. Tão longe. Bom, e de repente, vejo uma coisa que me irrita bastante mais. Que te passou. Se calhar podemos ver, David. Este relógio, não sei se te diz algo... Este relógio, pelo menos, há 40 anos que não funciona. E continua ali. É um relógio que está... ao pé de uma alfarrabista.
A mim não me irrita.
Aqui deste lado. Eu não passava aqui há muito tempo a pé.
Não é para não ter visto.
Há muito tempo
eu sei
não passava
que não
aqui a pé.
Tempo. Tu passas a vida porque, lá em cima nas
porque passo é de carro. Mas, reparei, olha... O relógio continua, deste lado, não tem sequer um dos ponteiros, e do outro lado, David, podemos ver, podia ser diferente, não, eram 8 da noite e marca 3:30. E, portanto, isto é muito irritante. Lá está o pendurete da Wells, é verdade, confirma-se, mas isto irritou-me bastante mais, não queria deixar, isto é uma coisa,
quem
é que são décadas... Uf. Pina.
A mim não
são
me irrita,
décadas.
Tudo bem, cada um tem suas irritações. Tudo.
Tudo. Eu acho isto incrível. Tantas vezes assim. E realmente aquilo está ali à vista e ninguém.
Enfim. Resolve, Pina.
E ninguém.
Faz o que quiseres, trata.
Acaba, resolve.
Trata. Pina, trata.
Daqui a
trata.
6 meses, quando passar lá outra vez.
Daqui a 6 meses está igual.
Bora.
Ora bem, eu também tenho uma, irritação que envolve automóveis. Esta semana, num dia de semana. Muito tranquilo, resolvi ir à praia, peguei no carro, lá vou eu, muito tranquilamente, e de repente, um trânsito inacreditável. Que estranho trânsito, uma fila de carros enorme. Mas porquê, num dia destes, tão estranho isto? Então o que é que se tinha passado?
Semana ou fim de semana, desculpa?
Dia de semana. Fim de semana é normal haver trânsito,
sexta-feira,
não é?
É
normal. Dia de semana é mais difícil haver assim um trânsito muito intenso, não é? Mas estava tudo parado, tudo completamente parado. Passado um bocadinho, percebi porquê. Havia uma fila de quatro, já vão quatro carros na ponte, todos colados uns aos outros, assim, coladinhos uns aos outros, tinham batido, mas tipo aquele, como se costuma dizer, dado beijo, um beijinho, não é? Uma coisinha, aquele bater ao de leve, aquela coisinha, bater. Não havia ninguém dentro dos carros, não estava ninguém dentro dos carros, estavam quatro pessoas, coletes refletores, todos de braços cruzados, em emena, conversam uns com os outros. Uma fila gigante atrás, fila gigante do outro lado. E estavam estas pessoas por causa de uma coisinha, felizmente, nada grave, ótimo, isso, ótimo. Ninguém quer acidentes graves, mas fiquei a pensar que esta é uma questão recorrente. As pessoas, por causa de uma batidelazinha de nada, uma coisinha nadinha, que nem sequer se vê, tem de se ir lá com uma lupa, ver o que é que foi um risquinho, ou foi uma amolgadelazinha, ou foi não sei o quê, são capazes de atrasar a vida a toda a gente. É uma coisa absolutamente impressionante. Eu não sei se estavam lá à espera da polícia. Luís Pedro, devo dizer-te que havia homens e mulheres, portanto, neste grupo havia homens e mulheres, mas estavam os quatro. Ali não há problema nenhum, porque isto é só a ponte sobre o Tejo e ninguém passa aqui. Não há nenhum problema. Fiquei a pensar que isto é muito contraditório. É muito contraditório, porque vivemos num país em que há acidentes de automóveis brutais, com mortos, feridos graves, coisas horríveis, excesso de velocidade, manobras perigosas, as coisas mais inacreditáveis que acontecem nas estradas deste país. E pronto. E isso acontece e continua, e os números continuam a aumentar. Mas quando são batidelas que não interessam a ninguém e interessam aos próprios donos dos automóveis...
E à carteira deles.
É o fim do mundo.
Agora vamos ver... Basta um desses quatro. Um, fazer fim-capé e acabou.
Ou mas não ter seguro, como é que ou não é ter carro,
claro.
Ou não ter
quê.
Mas vão para a frente. Esperem pela polícia para frente.
Então, e se não tiverem a folha da declaração amigável, que muita gente não tem no carro?
Pois, ficam mas todos... têm de ter, não é? A declaração amigável e têm de resolver.
Basta um fazer... Basta um não ter carta, basta um ter o seguro do fora.
E quer pirar-se.
Isto é muito... Também me fez lembrar outra coisa que me irrita imenso, que também tem que ver com automóveis, e já trouxe esta irritação há uns tempos, e que tem que ver com isto de no fundo o que me irrita é que as pessoas, por causa de um acidentezinho de pormenor, empatam a vida a toda a gente. E isto acontece todos os dias quando se vai pôr gasolina. Vai-se pôr gasolina, está o carro num posto. Um, dois, três, quatro, o carro no posto. A pessoa deixa o carro ali naquele sítio e vai pagar a gasolina e depois volta. Em vez de pôr o carro um bocado mais à frente, põe o carro à frente e deixa outra pessoa pôr a gasolina. É uma coisa que me irrita, que me põe doente. É uma coisa que me põe completamente fora de mim, que eu não percebo. São este tipo de coisas de não sei, não, não... Por um lado... Não há preocupação absolutamente nenhuma com pormenores que não têm grande importância. Por outro, acidentes brutais. E por outro, estas questões de pôr gasolina, não passar... Não, deixa os outros viver e fazer a sua vida normal. Acho uma coisa muito, muito estranha e tipicamente portuguesa. Eu não sei, nos Estados Unidos ligam muito aos carros. É um país muito de amor aos automóveis e de tudo isso. Eu não sei até que ponto é que estas coisas acontecem. Podem acontecer outras histórias, mas este tipo de coisa, de haver batidelas e ficar tudo à espera que se resolva o assunto...
Pina, tu ficarias à espera?
Não acho uma coisa estranha.
Naquela situação, eu...
Passa à frente.
Tive três vezes ao longo do progresso, tive
toques.
Declaração amigável, nunca tive esse problema.
Depende da quantidade de ouvidos.
Agora, apanhas um casmurro, ou aquilo que dizes com o Luís Pedro, um que tem telhados de vidro e não se quer expor à polícia, fica feliz, mas não podemos fazer, não, espera aí, mas isto não, e não quer, ou o seguro vai ter que pagar o seguro dele e não se quer dar como culpado.
Não tem seguro.
Eu acho que estes estavam todos à espera da polícia.
Mas isso também é um bocado de ignorância das pessoas, porque as pessoas não têm que. As pessoas ao assinar a declaração amigável, isso é um absurdo. As seguradoras depois é que vão resolver. Não vale a pena estar a fazer uma guerra no meio da estrada. Porque não vão decidir nada. Portanto, o chamar a polícia é um bocado.
Luana, tu o que é que farias?
Se eu batesse?
Sim, na ponte. E a Carla quisesse ir à praia.
Eu quero ir à praia.
Tu estás ali a empanar a
Não saías?
Eu não saía de lá até a polícia chegar, estar a declaração assinada e estar tudo direitinho, que era para eu não ter que pagar nada. Se a culpa fosse minha. Ala.
Ir para a praia.
Que horror. Luana.
Bom, Pina, o que é que te irritou esta semana?
Ora bem, esta não sei quanto tempo é que tem. E na Luana não quero estar
não,
aqui.
Não, mas vá, vá, vá.
Vai dar dois.
Bom, muito rápido. A minha irritação é com os nossos fantásticos telespectadores e ouvintes do podcast, porque, bah, felizmente, não me deixam encerrar as polémicas. Tenho que estar a fazer atualizações, porque surpreendem-me sempre com fotos. Sim. Por exemplo, hoje vamos falar mais uma vez de esplanadismo, porque o público exige e nós respondemos. É isso, não é? O público exige.
O público quer.
O público quer e nós respondemos.
Pina Greatest Hits.
Portanto, o esplanadismo. Temos aqui esta vertigem esplanadística. Tuga, não para.
E os temos mais fotos?
E temos mais fotos, tenho que mostrar, porque são coisas novas. Novos limites ultrapassados. Vejamos a foto número 1, em Lisboa. Repare, este pormenor, duas escadinhas ali, mas depois o pormenor daquele o vasinho.
Para dar ambiente.
Um vasinho, aquilo. Há ali qualquer coisa de... Parece uma coisa do David Hockney, aquelas coisas do David Hockney ali. Ali ao pé da Rua Castilho, vai para o Marquês, o Fonte Espera de Mel. Pronto, duas cadeirinhas, duas mesinhas.
E umas flores.
E que devem ser flores de plástico.
Não há licença, inclusive. Não deve ter. Não deve ter licença.
Eu não sei.
Não te esqueço. Ali pode-se fumar lá fora ou não?
Deve ser, é claro.
Deve ser. Pronto. Eu não quero estar a arranjar problemas a ninguém.
Do ponto de vista do estabelecimento, é uma boa ideia.
É uma boa ideia, mas aqui o pormenor é o quê?
Vazia,
o pormenor é a planta.
Vazia.
A planta.
Ok.
Parece-me de plástico.
Claro que é de plástico.
Na tua passada, davas um biqueiro na planta, não?
Eu não passava nada. Eu rimo. Pronto, eu rimo.
Pronto, mais, Pina, mais. Temos que avançar.
Foi a Leonor Castro que enviou
um abraço
esta. Pronto. Foto 2 é de Aurélio Guerra. Vila Nova de Gaia. Espetacular, o passeio já não é assim muito grande e ele diz e bem que uma cadeira de rodas não passa ali e não passa, e um carrinho de bebê também não. E repara, isto é uma reta, os carros passam ali com algum. É pá, sim. Portanto, as pessoas estão ali a tomar café de costas para o trânsito.
E aquele foi ainda está em man, aquela com as pernas.
Man's planning.
Ainda está, por cima.
Portanto,
ali não passa ninguém.
Ali
não passa ninguém. Uma pessoa civilizada e um bocadinho mais introvertida tem que ir para a estrada para não chatear aquele senhor que está ali com a pernoca aberta.
É impressionante.
Bom, esta também tem o seu lado espetacular. É de Évora, enviada pela Ana Catarina Matado. Isto passam carros ali.
Não.
É. Estão ao fundo, os carros passam ali à esquerda.
Não, aquilo está fechado atrás.
Não. A senhora diz que mandou, diz que passam carros ali, aqueles carros passam
pela esquerda.
Ali à esquerda, passam pela esquerda. Olha os carros lá ao fundo.
Sim.
A esplanada está mesmo ali num sítiozinho. Vamos cá a ver se algum carro abalrou aqui o pessoal que está aqui a ver um small. Mas o que é? Mas que loucura é esta? Mas as pessoas... Pronto, está ali uma esplanada. Tudo bem. Vocês querem isto? Tudo bem. Agora,
nem vazinhos têm.
Eu às vezes no Instagram aparece-me assim aqueles sites de vídeos de acidentes automóveis. Olha, não é? Aquelas coisas, os reels. Aqui. Bem, eu não sei se existe carros a esbardalharem-se para cima de esplanadas. Já mostrei aqui. Eu não quero mostrar isto. Não quero assustar. Mas eu acho... Eu não sei, eu acho
que procurar.
Eu acho que uma esplanada não é isto. Isto é pessoas a vir e comer no meio da rua.
Não, mas quando estás apaixonado, tudo é uma esplanada. É verdade ou não é?
Agora disseste tudo.
O mundo é uma esplanada.
O mundo é uma esplanada.
Mas é verdade.
Bom,
agora
esta
tudo.
Semana estou irritado com o Metropolitano. Uma aventura no Metropolitano. E o que me foi acontecer? Foi acontecer, enfim, são duas coisas em paralelo que talvez estações de metropolitano, gastaram-se milhões a renovar as estações, azulejos, obras de arte.
Foi o tempo em que havia guito.
Pronto. E não, as novas estações também têm arte. Pronto. Valorizar o espaço público é muito grande. Há 20 anos, há mais de 20 anos, 25, eram estações de metro tenebrosas, e era. Aquilo é tudo tenebroso. Estávamos a precisar de alguma renovação. E agora há bastante luz. O Metropolitano até tem no seu site a dizer que somos um museu aberto, o museu mais visitado de Portugal. Aberto 365 dias por ano. Um museu. Um museu. Bom, artistas, Júlio Rezende, Cotileiro, Nadia Afonso, Sá Nogueira, Na Vidigal.
Jair Guimarães, não é? Acho.
Tudo. Há estações, e há umas muito boas, muito bem conseguidas. Eu quero falar aqui, alertou-me um... meu amigo e colega da Antónia Rui, o António, que eu mando um abraço, alertou-me para uma situação...
É o António da Antónia Rui.
É para... que só me dá vontade... É rir. Irrita-me tanto, eu rio.
Sim.
Eu, é tão tuga. É do nervoso. É tão tuga. Isto é tão tuga que vocês vão ver. Veja bem. O Júlio Pomar, é a estação do Júlio Pomar. O Júlio Pomar criou ali uns azulejos muito bonitos, engraçados. Homenagear os escritores, o Camões, o Cajo, o Pessoa, o Almada, né? E as imagens estão relacionamento diretas com isso. O que é que... Mas em Portugal tudo é possível. Vamos ver. No Alto dos Moinhos resolveram... Eu não sabia o que é aquilo. Aquilo parece uns espelhados amplificadores de pau, mas não é aquilo. Não sei se é ar-condicionado. Arranja ali uma coisa. Vamos ver como é que está a arte...
Do Júlio Pomar.
Do Júlio Pomar na estação. Olha ali. Eu não sei o que é isto. É colocar
são
aquilo.
Lockers para malas?
São lockers, são.
Não sei, é cacifos ou é respiradosa. Repara bem. Em cima dos desenhos. É tão tuga, isto é tão tuga. Alguém me... Vamos por aqui. Agora vejam outra. Olha esta, olha ali o desenho lá atrás. Epá, é lindo, eu rio-me.
Mas são lockers ou não são?
Eu não sei.
São cacifos, sim. São cacifos.
Tu aqui és jovem.
São para guardar as malas. São para guardar as malas.
Para guardar as malas. No Alto dos Moinhos. Na estação do Alto dos Moinhos.
Estás-me a perguntar a mim, mas não sou
consultora. Eu não sei o que é isto.
Mas é jovem, ainda está.
Olha, olha, o desenho do Júlio Pomar lá atrás.
Mas seja o que for.
Luana, és time mochila ou time trolley?
É péssimo. Time mochila. E guardarias aqui no
guardarias? Tu em viagem... É mochila e trolley ou só uma coisa ou outra? Os dois
depende da duração. Se for
é mochila e trolley, não é dois trolleys.
Não é dois trolleys.
Ah, ok.
E do bilhete. Normalmente é só mochila, até vos posso dizer.
Próximo. A próxima. Reparem bem.
Isto é ridículo, Zé, tens toda a razão.
Olha, reparem bem. O espaço enorme.
Tirem isso.
Puseram mesmo à frente dos desenhos. Os desenhos estão lá atrás, não sei se estão a ver por si. Estão lá atrás. Então, mas aquilo não se pedir para intercalar. Isto é tão tuga! Isto é tão tuga!
Deve haver uma
razão,
mas isto é demasiado. Deve haver um motivo qualquer.
Não há motivo! Isto é tuga! Isto é tugalândia! Não há tuga! Não há motivo! Seja a porcaria que aquilo for, é um bocadinho mais ao lado. Ficava entre os desenhos.
Faz-me lembrar um pouco
o Sporting. Há ali uns cabos que saem ali.
Não são cabos, são os desenhos.
Não, mas por cima, por cima.
Sim, mas também é desenho. É misturado. Só se eles querem fazer para não os cabos e os desenhos.
Tem ali as coisas do Sporting.
Mas estava... E é do Alto dos Moinhos.
Mesmo assim, não...
E é do Alto dos Moinhos.
Mesmo assim,
pois,
não sei, Pina, não sei.
Mas ainda falta... Calma, ainda falta três vitórias. Agora, vejam bem. Tanto espaço é mesmo em cima do desenho. Eu acho que é tipo uma área. Acho eu. Vamos ver a próxima. Agora, vocês pensam... Ah, mas isto é os cacifes, é os não sei quê. Não! Não! Porque as máquinas de vender bilhetes estão em cima do Fernando Pessoa e dos heterónimos ali em cima.
É ridículo isto.
Toma! É ridículo. Vai buscar. Portanto, não tem a ver com o FIS nem com a eletricidade. Não tem a ver com nada. Toma lá em cima. Isto é trumtuga, é ser horrível.
Como é que manda pôr o Pomar a todo lado?
É o Pessoa, não é o Pomar.
Aquele é o Pessoa, não, mas aquele é a estação. Mas por todo lado, não.
Parece um bocado um cowboy, o Pessoa.
Não, mas é que não é aquilo não está cheio de desenhos. Há espaços enormes em que não há desenhos.
Certo.
Olha lá em cima.
É mesmo ali.
O que é que terá montado aquilo?
Ali é que é.
E nós pensamos assim.
Pino, o que é que aconselhas a fazer?
As pessoas que montaram aqueles cacifes ou aquelas porcarias não são as mesmas que montaram as coisas dos bilhetes. Portanto, há uma atração. Vamos tapar isto. Pai, é tão estúpido.
Não gostam dos desenhos.
Mas quem controla aquilo? Chassecoides.
Quem é que
não.
É ir ali.
Ir o metro é do Estado, então.
É do Estado. Sim. É a Câmara.
Não é a Câmara.
Não é a Câmara.
Tem
nada.
Também dos bilhetes. Estão chaves quando dizem Lisboa, faça força de alguma pessoa.
Ele conhece pessoas.
E ele conhece pessoas.
He knows people who know.
Exatamente.
People.
Ele conhece pessoas que conhecem pessoas. Não sei que é, como é que é? Aqueles 5 de grau, não é?
É os 6.
É os 6. Então,
seis
moedas em 2 de grau, 3 está lá.
Sim, sim.
O que é que tu andavas a fazer nos Altos Moinhos? Ou foi o António que fez
isso? Exatamente.
O António.
A pergunta que
agora, o que é que aconteceu para finalizar o ridículo disto tudo? Na semana que eu tenho isto, isto é rir.
Fomos apanhados.
É ridículo. Na semana vou tratar do passe do meu filho António.
Sim.
Tem 7 anos, o sub-12.
Chama António por causa do teu colega.
Claro. É António. É António porque é.
Por causa de António Rui.
Porque é um nome que eu gosto, é um grande nome. Pronto.
Por acaso é.
E preenchi aquilo Preenchi aquilo tudo com a foto. No urgente, por acaso era urgente, mas podendo lá na Alameda.
Foto do Gaiato.
E passado, que era urgente, um, dois, mas passado 3 dias é que fui lá, porque não era urgente, aquilo não interessa, fui lá. Então, tal. António Pina, então.
António Pina é um grande nome. É nome de escola secundária. É ou não é?
Não interessa.
Não interessa.
Não estava lá.
Sim.
Ah, tive ali 10 minutos a telefonar, mas o que é que se passa? Isto, pá, o passe já devia estar aqui e alguém telefona e alguém lhe diz assim: não, mas isso deve estar aí, houve um problema com eles, já estou a ver quem é, e tudo atrás. Ah, e estava ali, isto ainda não foi tratado. Falta aqui o número de telefone. Não tinham dito, está lá o mail, disseram-me que ponha mail ou número de telefone, mas este, acharam, estava lá o mail. Pá, um miúdo, a dizer. E não, a gente não podemos fazer isto, não podem fazer isto. Então, desculpa lá uma coisa. Então, vocês porquê é que não me avisaram para o mail?
Por exemplo, sim.
Então, vocês querem as informações? Então, eu dei o meu mail, mandava o mail, eu vinha cá no dia a seguir, ou na mesma hora, olha, está aqui um problema com... Ah, pois, isto é uma empresa... É uma empresa externa que trata dos passes. E eu imaginar, isto sem os contactos não há passe para ninguém. Foi mais ou menos o que ele disse. Eles querem dados das pessoas. É uma empresa externa que quer os dados.
Quer a íris.
Quer os dados. Quer o número de telefone do paizinho. Porque se não fosse por causa disso, tinham mandado um e-mail. Portanto, furioso. Uma porcaria. Eu até poderia dar o número... Atrasei o... Isto é estúpido. Porque eles tinham lá o meu contacto. Tinham lá o contacto
todo. Pira, tens mais imagens para mostrar?
Para finalizar a Tugalândia, agora fazendo o callback, imaginemos que aquela rapaziada que andou no metro, nos Altos do Moinho, e não, isto não vai... Se isto não se resolver, em 15 dias, eu acredito que vai começar a haver isto em Portugal. Vamos ver... Malta que instalou uma máquina de vending, que a Luana gosta muito, no Museu das Janelas Verdes, em frente aos painéis de Santo Antão. Ali. É isto. É como se fosse um metro. Não, as pessoas estão ali. Está ali uma máquina de vending em frente.
São Vicente. Painéis São Vicente, não é?
Painéis São Vicente. Está ali. E imaginemos o Bosch, o Célebre Bosch, que é uma das poucas coisas que temos, não é?
Já voltou.
O
único.
Já voltou?
O único que temos ali... Resolvem pôr um extintor ali em frente ao avó. Epá, então ali aproveitar aquela madeira grossa entre o tríptico do tríptico e vamos montar ali um extintor. Pode ser bem, não é? É o que está lá no Alto dos Moinhos. É isto. Isto é o Portugal. É um, epá, isto
é um casal, aquele jovem.
É de rir.
Sim.
Talvez. Ou então acabaram de instalar ali um extintor.
Bom, um deles instalou um extintor e o outro...
É isto.
Tem má postura, aquele jovem, Luana, não achas?
Tem.
A vossa geração tem um bocado má postura.
Nossa geração é um problema. Sofremos com isso.
É um desafio para vocês a postura.
É um desafio, sem dúvida.
Mas agora no ginásio já
está melhor.
Não és tu, mas é um desafio para a tua geração.
Sem dúvida, Pedro, sem dúvida.
É, não é um dos temas.
É um dos temas fulcrais que nós temos que falar.
Que os partidos deviam estar mais atentos, não sei se concordas.
É, e há pouca representação nesse sentido.
Vá, vamos ao que te irritou esta semana.
Ok, posso só saber quanto tempo é que tenho?
10.
Ah, 10 minutos ainda dá para eu dizer que...
Sim.
Vai
fazer a sua publicidade.
Vamos ouvir.
Por aqui, este
fim de semana.
David, o rodapé.
David, os violinos.
Eu sei, eu fui a Guimarães ver um jogo do Vitória em trabalho. Epá, e eu já não era recebida assim. Eu sou sempre bem recebida em todo lado, mas realmente, como eu fui recebida, tanto pelas pessoas da cidade como pelo próprio clube, pelo Vitória, pá, agradecer e agradecer também, mandar aqui um grande beijinho ao meu amigo Flávio Meireles, jogador okay, do Vitória.
Trabalha no Vitória, não é?
Agora já não, mas tem um restaurante que é o Condado, pá, que se dá muito bom. E mandar também um grande beijinho ao meu amigo Pedro, que tem também um restaurante, ofereceu-me um jantar. Pedro, eu gosto sempre destas, no restaurante 34.
O Vitória ganhou?
Não, empatou. Mas tranquilo, ótimo. E dizer também que nesta viagem passei na estação de serviço da Mialhada, fui à casa de banho, eu nunca tinha visto uma casa de banho pública tão limpa. Portanto, mandar aqui um beijinho a quem limpou. Pronto. Okay. Nisto, eu esta semana deparei-me com uma irritação que eu não sabia que tinha, mas realmente ela já cá estava. Ela já cá estava há bastante tempo, mas eu não me lembrava. Eu descobri que há poucas coisas que me irritem mais na vida inteira do que quando eu digo assim: olha, Pedro, tu achas este iogurte, pá, a validade acabou ontem, achas que isto está bom? É pá, cheira e vê. Não cheira, não. Olha, não cheira, não, porque eu tenho. Eu já a deixar que aquilo não vai estar bom, aquilo já não me vai cheirar bem. Eu não quero cheirar, não quero provar, não quero nada. E a malta assim: então, mas prova. Provar um iogurte que pode potencialmente estar estragado. Eu não quero provar. Lixo, imediatamente.
Mas iogurte é leite estragado.
Lixo no momento.
Deitas fora,
mais ainda.
No próprio momento que eu vejo a data, foi ontem, ou ainda, hoje já é de noite, faço assim para o lixo. Tal!
Sério?
Com iogurtes e leite e seja o que for, vai, tudo para o lixo.
Isso ainda dá uns dias, Olga.
Pronto. Nisto, estou a dizer isto. Às pessoas que eu amo, certo. Às pessoas da minha
Estamos
vida.
Estamos a jogar Catan e...
A jogar Catan. E estou a dizer isso a essas pessoas e há alguém que me diz: epá, mas isso, tu até 10 dias
é na boa,
ainda podes comer isso. Mas nós somos o quê? Mas somos selvagens. 10 dias depois do iogurte está estragado. Não. Posso comer? Não quer comer, mas que loucura, mas vou arriscar uma intoxicação alimentar porque não sei quem me disse que até 10 dias eu posso comer. Não po... Ah, mas e porquê é que não guardas e fazes? Sabes que há imensas coisas que se fazem com iogurte azedo. É pá, não sei, nem quer saber. Se é azedo, vai para o lixo. Ah, mas molho de iogurte. Não quer saber, deixa-me estar. Nisto, eu, com a minha posição firme, há alguém que me diz: olha, mas estás mesmo errada, tipo, isso é uma questão de desperdício alimentar.
O planeta.
Exato.
E se há coisa a que eu sou sensível...
Ora, aí está.
É o nosso planeta. Vou para a internet. Prazos de validade.
Esclarecer.
Prazos de validade, porque só a internet me pode dar as respostas que eu procuro neste momento.
Mas foste ao ChatGPT?
Não, não fui ao ChatGPT. Por acaso fui ao site do Too Good To Go e depois à DEC Protesto, que tem vários artigos. Pronto. E... descubro, depois há várias diferenças, o consumir até, o consumir de preferência, e então, o consumir até é referente à data limite de consumo. Tu tens que consumir até aquele dia, porque senão, à partida, aquilo mesmo podendo estar bom, o mais certo é não estar, perde muitas características que não convém comer, e isso é referente principalmente a carne e a peixe.
Mas não é uma coisa de tipo à meia-noite, não é?
Claro.
Não é para ti, para mim é lixo.
Bom,
mas sim, claro. Depois, consumir de preferência antes de. Isto tem um dia, um mês e um ano, e é durabilidade mínima. Tipo, até aquele dia pode estar bom, e depois o que temos que fazer é testar. Abrir, e porque aqui pode perder também vários fatores, como o sabor, a consistência e o cheiro. Pronto, isto pode ser perdido. E eles aqui dão de exemplo as batatas fritas, bolachas, cereais. E o teste que se deve fazer é cheirar e provar. Ora, para mim, a partir do momento em que o teste é provar...
Lixo.
Lixo. Não há hipótese aqui. Não há hipótese.
Cereais, bolachas...
Não, a bolacha, tira as 10 primeiras, lixo. E como uma está mole, lixo na mesma, está boa... Até como, mas depois há aqui...
Mas elas ficam mal se passarem do braço. Isso é rua a coar, é que elas ficam mal.
As primeiras é que ficam mal.
Pronto, então eu depois trago para vocês comerem.
Está bem.
Pá, porque eu não vou comer. Isso é assim, que eu
não traz.
Pronto.
Não traz.
Depois,
isso é uma boa solução. Traz.
Consumir, de preferência, antes do fim de...
E aqui só tem um mês e um ano e é mais referente a congelados, grão, enlatados, essas coisas. Epá, percebo, mas consumir até a fim de abril, é dia 29 de abril, consumimos? Não sei consumimos. Então consumimos.
Então não.
Pois é, pá, eu tento consumir antes, que é para não dar isto postergado, mas pronto. E depois há outra que me irrita acima de todas, que é produtos sem data de validade. Ah, não, o sal. Pá, o sal nunca se estraga. Estraga, estraga. O sal, quando eu tenho que pegar no sal e fazer assim, para ele estar solto, o sal está estragado. Não me venham com conversas.
Não.
O mel. Ai, o mel nunca se estraga. Mas está duro, não dá. Não dá para comer, está duro. Está duro. Não é lixo isto. Epá, eu acho que é. Eu acho que posso estar errada. Atenção. E o que eu venho aqui dizer é que me irritei.
Mas o frasco fechado fica duro?
Não, abres o mel.
Mas estás sempre a deitar coisas fora então, não?
Não, porque por acaso tenho muita atenção a isso. Mas já passei essa fase, mas cresci e realmente o desperdício alimentar é uma coisa grave. E eu então tento agora já comprar... Eu antes ia ao supermercado e fazia carregamentos. Depois estragava-se tudo e ia tudo para o lixo. Hoje em dia não faço isso. Compro menos, moderado e como as coisas.
Uma lata de atum de cada vez, é isso?
Não, ou três, porque dá, não é? Sim. Mas no outro dia fui ao fim da minha despensa e tinha lá um enlatado que acabou em 2023. Uhum. Vocês comiam?
Claro. Sim, eu comia, pronto.
Não. Em 2023,
Pina.
Não.
Comia.
Pina. Três meses, não.
Ah, três quatro, meses?
Não. Três
um
meses.
Um enlatado,
meses.
Claro que sim.
Não.
Então há quem coma rações de guerra do tempo do Vietnã?
Claro, não estou a dizer que não, e como é óbvio...
Quer dizer, depende das circunstâncias, não é?
Aquilo... Achei que estava esquisito.
Mas em princípio...
Passado aqueles um, dois
agora,
dias dá...
O que é que eu quero? E o que é que me irrita?
Nas quatro meses é
sei
um bocado.
Que a está a dizer, não é?
A mim, claro que me irrita a coisa de prova e cheira e vê se está bom, mas irrita-me acima de tudo... Eu ter este... Isto é um preconceito que eu tenho. Porque se calhar o iogurte... Opa, por exemplo, às vezes fiambre... Tipo, está três dias no frigorífico, eu já estou aí. Bem, vou apanhar uma intoxicação alimentar, é melhor eu não comer isto e depois como. E estou a comer e aquilo está-me a saber bem. E há um momento em que eu penso assim, isto está-me a saber bem, mas eu tenho quase a certeza absoluta que isto está estragado. Mas eu vou comer, e aquilo fica ali, é uma sugestão.
Mas o bucheria é um prepper.
Pois é, um do prep do apocalipse.
É, não somos prepper.
Tu tens um
bunkerzinho.
O outro dia lá em casa havia um sal misturado com piripiri que nunca tinha usado. Aquelas coisas que oferecem, que é tipo meio moinho, que era enorme, com aquelas letras americanas. Então usei, não sei o que, não era grande coisa. Depois fui ver a data de validade, acabava em 2020.
O Bush, há 25 anos, disse uma coisa que eu fiquei completamente. Ele disse assim: na minha casa nunca acaba um produto. Eu, quando tiro um produto, há sempre dois por trás. Há 30 anos aquilo fez-me...
Na minha casa nunca não há nada.
Eu nessa altura tentava fazer com que levantar-me...
Eu é quase o contrário. Chegou e falta isto.
Tentava-me levantar da cama depois de duas diretas. E ele dizia-me, na minha casa há sempre dois produtos por trás daquilo. As vidas eram muito diferentes.
A mim o que me irrita, o ponto fulcral que me irrita aqui é... Eu não quero ser assim, eu quero ultrapassar este meu preconceito. Eu também me quero desconstruir no que diz respeito aos prazos de validade. Porque, epá, realmente, eu tenho que perder o medo de comer um iogurte que está dois dias fora do prazo de validade.
Evidentemente.
E assim, outra coisa não, que me diz...
Vai à Índia um mês.
Mas
a tua vida muda.
Eu acho que, se calhar, eu acho que é mais... Eu não sinto que eu tenha que... Para ser responsável, ver a miséria cá no mundo, para eu tomar essa.
Não é miséria
cá
no mundo, é comer mesmo.
Ah, sim, não é possível.
Não, comida que anda ali.
É comer livremente.
Pois, então, se calhar tenho que arranjar a forma de ir à Índia, mas a mim, o que me irrita mesmo é eu ter este preconceito com os prazos de validade.
Não é Bangladesh ou Paquistão, é à Índia só.
E eu não quero ter, eu quero ultrapassar isto e se eu pudesse só deixar uma mensagem de hoje às pessoas que nos ouvem, que nos veem e principalmente aos jovens da minha geração, é pá, não sejam como eu. Sejam mais tolerantes com os prazos de validade, tratem bem a comida e
eu não sou
cá estarei a trabalhar, cá estarei a trabalhar para melhorar.
Isso, boa.
Bom, para a semana a mais.
E comes
Pedro,